A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt.
Leonardo Gandolfi nasceu em 1981 no Rio de Janeiro e mora em São Paulo desde 2013, onde trabalha como professor de literatura portuguesa na Universidade Federal de São Paulo. É autor, entre outros, de Robinson Crusoe e seus amigos, editora 34, 2023, finalista do Prémio Jabuti de Poesia. Organizou a antologia de Manuel António Pina, O Coração Pronto para o Roubo, editora 34, em 2018, e publicou o ensaio Manuel António Pina, Eduerge, 2020, livro da coleção Ciranda de Poesia. Manuel António Pina é um dos autores portugueses que estudou e conheceu pessoalmente cá em Portugal, mas encontramos no seu currículo outras abordagens à poesia portuguesa. Por exemplo, na tese de doutoramento em literatura comparada, que tem por título Entre Carlos de Oliveira e João Cabral de Melo Neto, Errar a Paisagem, e que tem, logo no início, e apenas para dar mais um exemplo, uma referência a outro autor importante da poesia portuguesa do século XX, Alexandre O'Neill, de quem Leonardo Gandolfi destaca, e cito, o portuguesíssimo verso Eu aposto na vida, mesmo errada. Olá, Leonardo. Bem-vindo ao podcast O Poema Ensina a Cair. Estou muito contente por estares aqui, finalmente conseguirmos marcar esta gravação, apesar de termos aqui um oceano no meio, as tecnologias permitem-nos isto, não é? É bom.
Olá, Raquel, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com você e partilhar essas leituras, né? Poesia.
É isso mesmo. Então, vamos primeiro que tudo, se calhar, para os nossos ouvintes brasileiros, mas também portugueses, ficar a perceber como é que nasce este teu interesse pela poesia portuguesa, ao ponto de até teres estado cá em Portugal, no Porto, teres vindo estudar, conheceres o Manuel António Pina. Como é que isso começa?
Isso começou na universidade aqui no Brasil, na Universidade Federal Fluminense, em que eu tive uma professora chamada Ida Alves, que é professora de literatura portuguesa, e ensina poesia, discute poesia portuguesa. E ela tinha estudou Carlos de Oliveira. Então, eu me aproximei dela, fiz uma pesquisa na graduação, né, sobre Fernando Pessoa, José Régio, Almada Negreiros, a relação que eles tinham com o Brasil, né, o quanto que eles tinham citado na obra deles o Brasil. Então, começa aí. Depois estudei com ela Joaquim Manuel Magalhães, em relação com a pintura, né? E aí, mais tarde, no mestrado e no doutorado, eu fui estudar o Carlos de Oliveira, né? E aí, já no doutorado, nessa comparação com o João Cabral de Melo Neto.
E esta comparação que podemos encontrar entre o Carlos Oliveira e o João Cabral de Melo Neto tem pontos de identificação que são quais, basicamente, assim, dito de uma maneira simples?
Sim, alguns pontos tinham quase como um lugar comum, assim, que primeiro se via, era que na obra dos dois, na poesia dos dois, tinha uma atenção muito grande o trabalho de construção, um tipo de construtivismo, com alguma coisa ligada a rigor, a transpiração, né? A poesia é vista como um trabalho com a linguagem muito forte.
Uhum.
E até com alguma um deslocamento do eu lírico, rasura do eu, em prol de um outro registro, né? Mas isso é muito diferente nos dois, mas tinha esse primeiro lugar entre os dois. E depois eu trabalhei dois aspectos, né? Que a partir desse lugar comum que eu acabei de dizer, pensar a paisagem, o lugar que a paisagem tinha nos dois, né? A princípio a Gândara, no caso do Carlos de Oliveira, e Pernambuco, Sevilha e outras paisagens no João Cabral de Melo Neto, e desdobrando isso, a relação que os dois têm com a memória. Como que a memória, mais do que incentivar uma espécie de interioridade de um eu, na verdade, ajudava a construir essa paisagem a partir do poema. Né? Então,
é muito, muito interessante. Nós percebemos atualmente que há muitos estudantes de literatura no Brasil ocupados com a poesia portuguesa, até com a poesia portuguesa contemporânea. Vamos encontrando agora, estes trabalhos académicos encontram-se online, e vamos encontrando este olhar mais aproximado pelo que se está a fazer, e cá também, e é interessante este cruzamento, e tu foste uma das pessoas que fizeste esse movimento, e inclusivamente vieste para Portugal para estudar a poesia portuguesa, certo?
Sim, e aí num determinado momento eu fui para a Universidade do Porto, de Letras, estudar com a professora Rosa Maria Martello, justamente porque eu estava estudando o Carlos de Oliveira. Né? E aí foi através dela que surgiu o contato com o Pina.
Como é que recordas o Manuel António Pina?
Ah, foi um encontro muito divertido, muito prazeroso. Né? Fomos a um café, eu já não me lembro mais,
convívio. Convívio.
E conversamos, eu levei os livros, eu queria os autógrafos, né? E aí eu falei um pouco do Carlos de Oliveira, que eu estava estudando, e ele começou a falar um pouco dele. Mas também depois falei da poesia do próprio Pina, mas na verdade o assunto logo se desviou para cinema, para literatura infantil, e aí ele me falou uma coisa que, na época, eu não usufruí tanto, mas muitos anos depois eu consegui. E era, ele falou que se eu quisesse continuar a ser poeta, eu teria que ler o Winnie the Pooh. Né? O ursinho Pooh, depende das traduções. Né? E, na época, eu não li. Na época não li, mas eu fiquei com isso guardado, porque ele tinha dado uma outra dica de um filme chamado The Night of a Hunter. E esse, na época, eu fui atrás e deixei o Winnie the Pooh guardado. E só depois que minha filha nasceu, quantos anos depois desse encontro com o filho? Quase 20 anos depois, é que eu fui ler o Ursinho Pooh, justamente para partilhar com ela alguma coisa, né? Para falar a partir do poema também. E aí eu encontrei esse livro que virou... É difícil saber quais os livros que vão nos marcando muito, né? Porque teria alguns e eu vou mudando... Sou muito infiel em relação a esses livros, eu vou trocando, assim. Então, eu fiquei muito próximo desse. Na verdade, são dois livrinhos, né? Chama Ursinho Pooh, um, e o outro, Ursinho Pooh Constrói uma Casa. Né?
E o que é que esse livro, Leonardo, acabou por revelar-te 20 anos depois para, digamos, seres poeta, seguindo o conselho do Manuel António Pina?
O que me encantou de primeiro no livro é que, nesse livro, não se imita a linguagem das crianças. É quase como se fosse a própria infância falando no livro. Não é? Não tem um arremedo de linguagem, aquela condescendência que, às vezes, né, na literatura dita infantil, se faz assim, que se fosse traduzir seria aquela vozinha que a gente fala com as crianças, né, achando que as crianças não sabem nada, então a gente faz aquele arremedo de voz aguda. E no livro não tem nada disso. Na verdade, é muito forte a presença da infância, mesmo sem condescendência nenhuma. E como se fosse o próprio funcionamento de uma criança mesmo ali, como narrador, como personagem, como tudo, como se ela estivesse escrevendo. E por que que é como poeta? Porque o Poo é um poeta. Ele processa as coisas através da composição de canções, que são poemas, não é? Então, um livro de poesia também, porque volta e meia ele está compondo essas canções com os amigos e para os amigos. E então, eu até reli para a nossa conversa, já que foi o livro que eu indiquei, né?
Exato, exato.
E não poesia, né? Então, por exemplo, qual é o livro que eu estou mais próximo agora? Não vai ser esse. É porque eu vou saber falar melhor dele agora, porque ele está bem próximo.
Então, se calhar, Leonardo, se concordares, vamos deixar essa conversa mais detalhada sobre o livro do Poo para o final do nosso podcast. E agora vamos passar, e desculpa-me interromper-te, mas é só para isto seguir assim aqui uma
claro,
lógica.
Claro.
Vamos passar para as tuas escolhas poéticas, que, muito interessante, incluem autores portugueses também. Ainda antes de irmos aqui ao Manuel Bandeira, que é o teu primeiro poema escolhido, queria perguntar-te se o facto de teres vivido em Portugal e teres vindo estudar Carlos de Oliveira e teres tomado contacto, por exemplo, como é o António Pina, te aproximou de outra forma da poesia portuguesa, ou seja, imagino que do Carlos de Oliveira tenhas feito depois outras, porque a poesia é mesmo assim, a literatura é mesmo assim, uma coisa leva à outra, e portanto imagino que tenhas aumentado, digamos, as ramificações da tua base de estudo da poesia portuguesa. Sentiste-te mais próximo daquilo que se fez cá e que se faz cá depois de vires para cá?
Ah, sim, com certeza. Quer dizer, uma pequena temporada que eu estudei aí, eu me aproximei mais ainda de ler contemporâneo, coisa que eu fazia de maneira mais irregular e passei a fazer de maneira mais próxima, né? Depois de estar aí. Então, foi a época, né, que eu li mais o Rui Pires Cabral, o Manuel de Freitas. Isso foi 2006, né?
Grandes poetas contemporâneos. Sim, o Pires, né? Cabral já não publica há muito tempo.
O José Miguel Silva, Carlos Luiz Bessa, o Carlos Bessa, né?
Então, vamos à tua primeira escolha, Manuel Bandeira. Um poema que se chama Porquinho da Índia. O Manuel Bandeira foi poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor. Fazia parte da geração de 1922. E este poema é pequenino, queres ler?
Quero.
Então vamos lá.
É um poema publicado em 1930 em um livro chamado Libertinagem. Chama Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos... ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos, ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada.
Por que é que tu gostas deste poema, Leonardo?
Eu gosto desse poema, encontra um pouco a fala com que começamos lá do Pina e do Ursinho Poo, né? Que é um poema onde se encontra a infância, de alguma forma, né? Um arrebatamento assim, da linguagem da infância também, quase de uma maneira que é ingênua, não é? Um registro muito coloquial da linguagem, e muito simples ao mesmo tempo, parece que o poema precisa de muito pouco para funcionar muito, né? E que o Bandeira falava isso, né? Quer dizer, é muito difícil fazer um poema simples, né?
É verdade.
Mais fácil fazer um poema complicado.
É verdade.
O Bandeira é um dos mestres assim, da poesia simples. Com pouquíssimos recursos, você fazer algo que tem uma força muito grande. Enfim, tem a infância falando, tem a ideia da solidão de uma espécie de desamparo, de desencontro, que numa reviravolta final se torna um desencontro amoroso, né? Assim, que é muito mesmo o ponto de vista de uma criança para ver as coisas, né? Não tem afetação nenhuma, né? Acho que uma das coisas que me conquistam, assim, num poema, não exatamente um rebaixamento, mas uma espécie de franqueza da forma até, né? Que entrega tudo, mas ao mesmo tempo tem muito mais para se descobrir num poema. Né?
Porque este poema também nos remete para esse universo infantil e porque começámos a falar nesta conversa sobre o Winnie the Pooh, tu recordas-te como é que foi o teu primeiro encontro com a poesia? Se foi na escola, se foi em casa, como é que foi?
Lembro, e eu escolhi esse poema justamente por causa disso. Não foi esse poema, mas foi o Manuel Bandeira. Quer dizer, eu devo ter lido e li poemas em outro lugar, mas o primeiro poema que eu identifiquei o poeta, e isso criou uma identidade para mim, foi o Manuel Bandeira. Né? Tinha uma coleçãozinha de livros de uma editora chamada Agir, uns livros de bolso, que vinha com a foto assim, do poeta na capa, e era uma antologia meio que bem pequena, que tinha uma introdução, vinha apresentando, e eu transformei esse livrinho numa espécie de companheiro de viagem. Assim. Eu levava nem para ler, é porque eu gostava mesmo desse objeto, assim. Era um objeto que eu criei uma relação amorosa, sabe? E claro, já porque tinha lido alguma coisa, mas não necessariamente para continuar lendo. Né?
Crias a proximidade.
Quase como se fosse um brinquedo de uma criança, né?
Que quer ficar Que idade tinhas?
Não era criança, era adolescente, devia ter 15, 14 anos, né?
E esse livro tinha-lo em casa? Foste buscá-lo à estante?
Sim, esse livro não. Não, esse livro foi um acaso, deu num sebo, que eu tinha ido para comprar história em quadrinho, e eu comprei esse livro, foi um livro comprado por mim. Porque tinha ouvido falar em algum lugar, ou porque tinha lido mesmo na escola, tinha me espantado aquela linguagem que não coincidia em nada com as imagens públicas que eu tinha do que seria poesia, né? Tinha rima, era muito simples, não tinha afetação alguma, e às vezes a imagem que tem pública do poeta e do poema é justamente o contrário disso, né? É excesso de rima, é exagero, é declamação, né? É interjeição.
Alguma solenidade, não é? Alguma...
Exatamente. E no Bandeira, claro que tem isso também, porque o Bandeira tem muitas fases. É um poeta que nasce no século XIX, começa a publicar no início do século XX, né? Então ele ainda traz laivos de simbolismo, né? De parnasianismo, mas logo depois ele se transforma, e depois de se transformar ele não necessariamente abandona esse poeta que ele foi, ele vai transformando a coisa tensa. Por isso que ele é um poeta rico que não cessa de ter a leitura dele, porque continua criando sentido, sabe? Não se mobilizam as leituras dos poemas, para mim. Né? Então, continua sendo um poeta contemporâneo meu, assim, né? Eu continuo a lê-lo, não para lembrar da infância, porque ele continua ainda me apresentando coisas. Né?
Depois desse encontro de que tu te lembras com este poema, com os poemas do Manuel Bandeira, na adolescência, tornaste-te mais próximo da poesia, ou seja, passaste a comprar mais livros de poesia, quiseste ler mais?
Sim, sim. E aí, com essa história muito ligada ao livro, ao objeto, né, quase um fetiche assim, de ficar próximo, eu comecei a colecionar livros. Né? No início eram livros de poema, mas livros de narrativa, romance, ainda misturado com histórias em quadrinhos, né, nos comics. E nisso eu comecei uma coleção de poesia, né? E que eu comprava assim aleatoriamente, porque não sabia exatamente o que ler e lia então tudo que aparecia, né? E aí depois eu fui parar na Universidade de Viena, no curso de letras, e aí essas leituras se encaminharam um pouco. Eu fui fazendo algum recorte, fui também tendo amigos mais velhos que liam e que me falavam o que ler, né? E ali naquele momento, então, eu fui também me formando como leitor.
E quando foste para a Faculdade de Letras, Leonardo, querias o quê? Qual era a ideia?
Eu fui para a Faculdade de Letras porque eu tinha ido para a engenharia. Eu fiz engenharia, uma parte do curso de engenharia antes, e no curso de engenharia foi o momento em que eu mais escrevi poemas. E depois me distanciei, acabei me distanciando do próprio curso de engenharia, estando no curso de engenharia. E tinha uma biblioteca na Faculdade de Engenharia, e nessa biblioteca tinha um livro de poesia só, que era do Joaquim Cardoso, que era um poeta modernista, esse desdobramento modernismo brasileiro, de Pernambuco, que, aliás, o João Cabral tinha como um dos mestres, né? E ele era engenheiro. Então, eu acho que uma espécie de sindicato de engenharia fez uma edição muito grande, bancou, então as bibliotecas de engenharia tinham poesia reunida do Joaquim Cardoso. E aí eu peguei esse livro e aí eu, enfim, desisti do curso, mas ainda fiquei assim, 6 meses no curso ainda, já tendo desistido dele e já me planejando para onde eu ia. E nesse meio tempo eu falei assim, esse livro aqui eu vou levar, eu vou roubar esse livro. Então eu roubei esse livro do Joaquim Cardoso e eu tenho ele comigo aqui. Quase com essa mesma história do Bandeira, que eu usava um livro como brinquedo, né? Então esse livro do Joaquim Cardoso eu tenho aqui guardado comigo na minha biblioteca.
Também é uma espécie de fetiche o livro do Joaquim Cardoso. Também é. E quando foste para letras, voltando à pergunta que te fazia há pouco, tinhas alguma ideia do que querias fazer? Imagina, querias ser professor de literatura, querias vir a escrever.
Eu sabia que eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever, e tinha me desencantado com engenharia, tinha mudado de percurso ali, e eu precisava refazer meus cálculos, né? E eu falei assim, eu pensei que economia poderia ser um meio termo, né? Mas depois desisti de tudo e fui fazer letras, mas sem pensar muito. Nunca tinha dado aula, nunca tinha pensado em ser professor. Só tinha pensado que eu tinha uma paixão, né? Que era a paixão pelos livros. E o curso poderia ser um lugar que não entraria em contradição com essa paixão.
Foi o que mesmo... Desculpa, diz.
Não, e foi o que aconteceu, assim, na verdade o curso de letras me fez mais próximo ainda dos livros do que eu já era. Tem muitas histórias de pessoas que vão fazer letras e se desencantam porque escreviam e param de escrever, ou passam a ter uma relação que não é mais apaixonada com a literatura, uma relação mais fria. No meu caso não aconteceu isso, na verdade se intensificou, né? Porque aí eu pude colocar isso no centro da vida mesmo, né? Colocar isso como projeto de vida. Porque não era só um hobby, não era só uma coisa que eu fazia num tempo livre. Eu poderia fazer isso no meu tempo, que seria o tempo da profissão. Né?
Eu lembro-me que estive aqui no podcast a Rita Taborda Duarte e que também falava disso na faculdade, creio eu, hoje, acho que era na faculdade ou era na adolescência ainda, quando escolheu a área de humanidades, e que comentava a sorte que era, o trabalho de casa era ler o autor tal, e ela, como adorava ler, achava que aquilo foi um encontro perfeito. É muito interessante percebermos isso. Mas eu queria ainda perguntar-te uma coisa. Disseste que no tempo que estiveste no curso de engenharia foi o tempo em que escreveste mais poemas. Porquê?
Não sei. Foi porque talvez eu tenha criado essa, não bolha, mas um lugar, né? Para poder ficar. E a escrita e a leitura, e foi um momento também que eu já tinha escrito antes, né? Aqueles esboços, aquelas brincadeiras adolescentes de escrita. Mas foi um momento em que... Mas eu lia muito mais, né? Gostava de ler, lia. Mas foi um momento em que essa relação leitura-escrita se tornou mais evidente para mim. Como que o que eu estava querendo escrever dependia do que eu estava lendo, e que também o contrário, como que uma demanda de escrita minha por um tema me levava a ler coisas, não é? Como se fosse uma mesma coisa, e é uma, para mim, uma coisa só. E isso nasceu ali e continua até hoje, não é? Assim, muito essa relação simbiótica entre escrita e leitura, entre leitura e escrita.
Consideras que é uma coisa só?
Considero que é uma coisa só. No meu caso, tem a ver com dar aula também, tem a ver com pesquisar, né? Muitas vezes o material de uma aula desemboca numa leitura que eu não necessariamente uso para aula e que tem a ver com a escrita de alguma coisa que eu estou fazendo, né? A coisa fica no domínio da paixão mesmo, né? É isso, né? A paixão é uma coisa só. Então...
É uma boa imagem, Leonardo, é uma boa imagem. Passamos para a tua próxima escolha, outro poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. É um poema, deixa-me só ver aqui o tamanho, ainda é um bocadinho. Tu achas que...
Podemos ler algum trecho, é um poema que não chega a ser grande, mas eu acho que fica comprido, né, para ler. Talvez eu possa fazer até um crime aqui, uma edição, né, tirar o meio.
Exato.
Ler o início, ler o final, porque tem
uma
imagem se completa, né?
Uhum.
Chama-se Resíduo, é de um livro chamado Rosa do Povo, de 1945. De tudo ficou um pouco, do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa ficou um pouco. Ficou um pouco de luz captada no chapéu, nos olhos do rufião, de ternura ficou um pouco, muito pouco. Pouco ficou deste pé, de que teu branco sapato cobriu. Ficaram poucos roupos, poucos véus, poucos véus rotos, pouco, pouco, muito pouco. Mas de tudo fica um pouco, da ponte bombardeada, de duas folhas de grama, do maço vazio de cigarro, fica um pouco. Pois de tudo fica um pouco do teu queixo, do queixo da tua filha, de teu áspero silêncio, um pouco ficou, um pouco, nos muros zangados, nas folhas mudas que sobem. De tudo fica um pouco. Oh, abre os livros de emoção e abafa o insuportável mau cheiro da memória. Mas de tudo, terrível, fica um pouco. E sob as ondas rutinadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes e sob os túneis, e sob as labaredas e sob o sarcasmo, e sob a gosma e sob o vômito, e sob o soluço, o cárcere, o esquecido, e sob os espetáculos e sob a morte de escarlate, sob as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes, e sob tudo mesmo, sob teus pés já duros, sob os gonzos da família e da classe, fica sempre um pouco de tudo, às vezes um botão, às vezes um rato.
O que gostas deste poema, Leonardo?
Ah, eu gosto desse poema, primeiro, porque é muito difícil escolher um poema do Drummond, porque eu acho que o Drummond talvez seja o poeta mais importante para mim, o autor mais importante, porque é quase como se fosse... eu não escrevo em língua portuguesa, eu escrevo na língua Drummond, né? Assim, a poesia. É quase como se ele é que tivesse dado o registro da língua que, para mim, se tornou possível num determinado momento a poesia. Né? Então, ele é um poeta muito importante e é muito difícil escolher um dos poemas. E eu pensei assim, em alguns e, de repente, eu fui ler esses que eu pensei para não enviar para você. E o que mais me emocionou foi esse, sabe? Quando eu comecei a ler, eu já senti uma dificuldade de leitura por conta da emoção, e eu falei, pronto, não preciso nem mais ler os outros, porque é muito provável que vai acontecer isso com outro também, então já fica resolvido com esse.
É um poema que fala, é um poema que nos leva para esta ideia de que fica um pouco de tudo.
Isso, que ao mesmo tempo traz junto, né, a ideia de continuidade e de interrupção, não é? Como se continuidade e interrupção na poesia do Drummond fosse uma coisa só. Isso que para mim é fabuloso, é estupendo, porque não é dizer que os polos se misturam, mas é que realmente na interrupção tem continuação e na continuação tem interrupção. É quase como se fosse uma relação atávica com a linguagem, não é? Assim, de herança, mas que você herda as interrupções também, né? Eu acho essa imagem tão linda, né? Que é, fica um pouco do teu queixo, no queixo da tua filha, não é? Que é realmente uma coisa assim de para tudo, o que está acontecendo aqui, porque... E o Drummond tem outros, né? Tem aquele que caminha um pouco de lado, um pouco de banda, porque trago os meus mortos, né? Do lado direito, né? Tem uma outra imagem do queixo também que vai aparecer num poema Tarde de Maio, que é como esses primitivos que carregam por toda a parte o maxilar inferior de seus mortos, assim te levo comigo, Tarde de Maio, né? Então veja que a imagem do queixo volta no sentido antípoda, né? Um para falar de vida, outro para falar de morte, mas porque no Drummond essas coisas são coisas sobrepostas, na verdade, né? Tem uma força, é um poema que é delicado, né? Tem uma delicadeza no poema, a luz, fica um pouco da luz captada no chapéu, né? Essa imagem tão delicada de uma luz que bate no chapéu e alguma coisa dessa luz fica no chapéu, né? Fica alguma coisa da nossa sombra projetada numa parede? Não, não fica, mas pro Drummond fica alguma coisa, né? O nascimento e ruína, né? Tudo misturado no Drummond. E é isso, é de uma delicadeza tão grande e de uma fragilidade, né? No Drummond tem muito isso, assim, tem um olhar bom para a fragilidade, só que a fragilidade nele tem uma força muito grande. De novo, misturando as coisas que seriam contrárias entre si, né? E eu acho que essa fragilidade que evoca uma força muito grande, tem a ver com a força da poesia, para mim, né?
Eu compreendo essa imagem e partilho da tua opinião, porque é também uma imagem que é às vezes recuperada por alguns poetas. Estou a recordar-me de um verso do Vasco Gato que diz: o que eu habito é a minha vulnerabilidade. E isto é dito, e o Vasco também já veio aqui ao podcast e falámos longamente sobre esta ideia de precisamente a vulnerabilidade e a fragilidade, quando são assumidas, não serem sinónimo algum de fraqueza, muito pelo contrário, serem de uma enorme força. E é curioso tu recuperares essa ideia agora aqui, não é?
Sim, acho isso lindo na música. Acho isso, as melhores atrizes, as melhores interpretações, os melhores atores, é quando a interpretação se mostra vulnerável, e daí vem uma força, né, muito grande. Isso na literatura acontece muito tempo, né? Não chega a ser autodepreciação, não precisa ir para autoderrisão, autodepreciação. Você consegue fazer vulnerabilidade, fragilidade e força se sobreporem com outros recursos, né? Um tipo de verdade, né? Quando eu digo verdade, não é verdade de ser verdadeiro, mas algum tipo de verdade na forma, quase, sabe? Que está muito no Fernando Pessoa, por exemplo, também, né? Muito evidente isso na poesia do Fernando Pessoa, essa verdade na forma, muito forte, assim, né? Que também passa por uma vulnerabilidade. É bonita essa palavra, né? Eu usei fragilidade, mas talvez a encarnação melhor dessa fragilidade apareça nessa, que eu estou querendo falar, apareça na palavra vulnerabilidade.
Deixamos esta sugestão. O poema é um bocadinho mais longo do que tu leste, mas encontra-se facilmente, chama-se Resíduo, está online, está também naturalmente publicado, porque o Drummond é um poeta subejamente publicado dos dois lados do oceano. E agora, João Cabral de Melo Neto, de quem já falamos, de quem... que estudaste para a tua tese de doutoramento na poesia comparada de João Cabral de Melo Neto com Carlos de Oliveira, poeta português, e é um poema longo também, Leonardo, chamado Sim contra o Sim, que foi publicado em 1961, segundo a indicação que me enviaste.
Sim, sim.
Queres ler um bocadinho? Por favor, escolher um excerto.
Eu quero ler um trechinho. Ele é um poema de um livro chamado Serial, justamente onde o Cabral começa a praticar mais aquilo o poema em série, né? O poema em continuação, o poema que se desdobra. E aí esse é um poema desse tipo, por isso que ele é mais comprido. Então, acho que eu vou ler duas partes, porque ele é um poema que convoca outras linguagens, outros artistas, outras pessoas, né, para a mão dele. O sim contra o sim. Marianne Moore, em vez de lápis, emprega, quando escreve, instrumento cortante, bisturi simples, canivete. Ela aprendeu que o lado claro das coisas é o anverso, e por isso as disseca para ler textos mais corretos. Com mão direita, ela as penetra com lápis bisturi, e com eles compõe de volta o verso cicatriz. E porque é limpa a cicatriz, econômica, reta, mais que o cirurgião se admira a lâmina que opera. Francis Pons, outro cirurgião, adota uma outra técnica. Gira-as nos dedos, gira ao redor das coisas que opera. Apalpa-as com todos os 10 dedos, 1000 dedos da linguagem. Não tem bisturi reto, mas um que se ramificasse. Com ele envolve tanto a coisa que quase a enovela. E quase a enovelando se perde novelado nela. E no instante em que até parece que já não a penetra, ele entra sem cortar, saltou por descuidada a fresta. O poema continua fazendo duplas, né? Depois ele faz Miró, Mondrian, fala que o Miró queria desenhar, fazia a linha com a mão esquerda, ele que pintava com a mão direita, ele queria que a mão direita tivesse a habilidade da esquerda, e a habilidade da esquerda não saber o que fazer, né? Depois tem um que fala do Cesário Verde e compara o Cesário com Augusto dos Anjos, né? Bonito do Cesário. Cesário Verde usava tinta de forma singular, não para colorir, apesar da cor que nele há. Talvez nem que usasse tinta, somente água clara, aquela água de vidro que se vê percorrer a Arcádia. Certo, não escrevia com ela, ou escrevia lavando, relavava, enxaguava seu mundo em sábado de banho. Assim chegou aos tons opostos das maçãs que contou, rubras dentro da cesta de quem no rosto as tem, sem cor. Né? Ainda brinca com ele. Não tem o rosto vermelhinho, porque era adoecido, né? Era tísico.
Esse poema, essa referência ao Cesário é curiosa, e a forma como o João Cabral de Melo Neto fala do Cesário, porque o Cesário Verde é precisamente um poeta português ao qual nós associamos muito a imagem da pintura. É como se os poemas do Cesário Verde pudessem ser pintados, não é? Pudessem ter imagens em quadro, não é? E é interessante ele fazer também essa analogia.
Sim, porque é um poeta muito imagético, né? É um poema que tem uma relação muito concreta com as imagens. Isso que faz um poeta importante para o João Cabral, para a Sofia de Melo, né?
Já vamos falar desse teu conhecimento mais aprofundado da poesia portuguesa, e se calhar precisamente o poema seguinte é de uma poeta portuguesa chamada Fiamma Aas Pais Brandão, poeta importante do século XX, e que é um texto, Leonardo, que se chama O Texto de Joan Zorro, em Portugal, está publicado aqui numa antologia da Siri Alvim, chamada Âmago, e temos de dizer que o João Zorro foi um jogral, provavelmente português do século XIII, ainda que não esteja excluída a origem galega, e que exerceu a sua atividade em Portugal durante o reinado de Dom Dinis.
Exatamente, é um autor de cantigas, né?
Um autor de cantigas. E eu vou ler este texto, então, que diz assim: de resto temos de dizer que isto é um poema que pertence a um livro que também se chama O Texto de Joan Zorro, da Fiamma.
Foi, na verdade, uma reunião dela em 1974, né?
Exatamente.
Como o livro, na obra breve, que é aquela obra completa, ele não aparece, porque ele foi uma reunião, e aí ela fecha a reunião com esse texto, e depois ela se transforma num poema, mas ele nem chega a estar no índice dessa edição, né? Essa ediçãozinha.
O texto de João Zorro. Levando ao limite homenagem o gesto da escrita, posso atribuir os meus textos a João Zorro. Existimos sobre o anterior. O movimento da escrita e da leitura exerce-se a partir da menor mutabilidade aparente da pedra e da maior mutabilidade da grafia. O progresso dos textos é epigráfico, lápide e versão, indistintamente. Por que é que quiseste trazer este poema da Fiamma às Pais Brandão?
Esse poema é muito incrível, né? Ficou ainda ouvindo em outra voz, assim, né? Nunca tinha ouvido na sua voz, então ele fica novo de novo. Esse poema, ele é central para mim, ele sempre volto a ele, porque tem um pouco a ver com o poema anterior. A gente nem acabou falando muito do poema anterior do Cabral, mas vai funcionar como uma continuação, porque tem isso que escrever é convocar os outros, né? É escrever por cima dos outros, ou é escrever com os outros, com a mão dos outros também. No Cabral tem isso dele, no Sim contra o Sim, né? Dele convocando esses artistas de diferentes lugares, diferentes línguas, diferentes épocas, e escrevendo a partir deles. Não para imitar o estilo deles, mas para fazer o estilo deles linguagem nossa, não é? Escrever de dentro, né? Tem o Manuel Guzmão, tem aquele livro A Terceira Mão, não é? E tem uma epígrafe dele mesmo que fala: corta minha mão, escreve com ela um poema que seja teu, né? Para mim também é uma das imagens do que é a poesia para mim, né? Sim, que aí está no Cabral, né? Isso é exatamente essa imagem do Guzmão. Ela está de outra forma no poema, no Sim contra o Sim do Cabral, que é o que a gente acabou não lendo, mas fala que o Mondrian enxerta a mão direita por cima da própria mão direita para fazer uma mão mais sábia, né? Quase uma ideia da tradição, não a ideia da tradição que a gente tem que seguir, mas alguma coisa que nos constitui, que passa a ser a linguagem, um pouco aquilo que eu falei antes, de que a língua em que eu escrevo é a língua do Drummond, né? Não é porque o Drummond fala a língua portuguesa, escreve em português, é o registro que ele, né, criou na língua, é a partir dele que eu gosto de pensar os poemas. E esse poema da Fiamma, ele é maravilhoso porque ele diz isso tudo, né? Quer dizer, ela pode atribuir, não é, os textos dela a João Zorro. Não são os textos do João Zorro que ela passa a assinar, que é o que ela faz naquele livro Barcas Novas, né? Ela pega uma cantiga do João Zorro em Lisboa, Barcas Novas, Mandei Lavrar, e ela vai e escreve um poema antissalazarista, né? Em Lisboa, Armas Novas, Mandei Lavrar. Eu não sei se eu estou fazendo a paráfrase certa. Mas é o contrário que ela diz nesse poema. Os textos dela podem ser assinados por João Zorro, numa inversão da temporalidade, que é um pouco isso também. Qual é o tempo do poema, né? O tempo do poema não é o tempo em linha reta. O poema em linha reta do Álvaro de Campos, né? Ali ele também diz isso. É outra coisa. Não sei também se é circular, se é espiral, se é descontínuo, mas é alguma coisa que joga com essas sobreposições, com essa impossibilidade de polarizações, não é? O tempo vai construindo isso.
Tem aqui esta ideia final, que é muito forte: lápide e versão, indistintamente.
É, exatamente, porque, né, pedra e grafia, né? Porque pedra e o grafite, né? A princípio, uhum, o grafite do lápis, a gente escreve, ele se desfaz, né? Mas ele é mineral, né? E é a mesma coisa que a pedra, que a princípio não se desfaz. Então, um tem uma maior mutabilidade, o outro tem uma menor mutabilidade. E antes desse lápis de versão, vem o progresso dos textos é epigráfico, né? Que é isso da epígrafe. A epígrafe é quando eu coloco sobre o meu texto um outro texto, né? Epi, né, de por cima, né, que vai dar em epitáfio, né, por isso lápide, né? o texto que está por cima do corpo que jaz, né? É o epitáfio.
Está antes, não é? A epígrafe apresenta-se antes do nosso texto, do texto de quem escreve.
Isso. E é isso, quer dizer, como é que o movimento, o progresso, que a princípio seria algo que vai para frente, né, é epigráfico, é para, né, aponta para algo que está antes, né? E aí lápide e versão, né? Lápide poderia ser a morte, a versão é o desdobramento, né, do que aquilo que se desdobra, carne desdobrada, né?
Citando um outro poema de que já falamos aqui, de tudo fica um pouco, não é?
Exatamente, de tudo fica um pouco, né?
E também do que os autores escreveram antes de quem escreve. A FIAMAS, Paz Brandão, faz parte do currículo que tu dás aos teus alunos de literatura portuguesa?
Sim.
Faz?
Eu leio, gosto muito de ler, né? FIAMAS, Paz Brandão. E ela me veio por conta da paixão de um professor por ela, pela poesia dela, que é o Jorge Fernandes da Silveira.
A tua última escolha para esta primeira parte da nossa conversa é um poema do Rui Belo, grande poeta português, e é um poema belíssimo. Eu vou tentar lê-lo porque ele não é assim tão fácil de ler e também é muito longo. Então eu vou ler aqui o início, Leonardo, e depois saltamos para o fim. Eu peço-te para tu depois nos dares uma ideia do que é aquilo que ficou de permeio.
Tá.
O poema chama-se Fala de um homem afogado ao largo da Senhora da Guia no dia 31 de agosto de 1971 e está publicado no livro Toda a Terra. E o ano de publicação é de 1976. A mim, morto no mar entre algas e corais, que notícias me dais aí da superfície, dessa única terra onde vivi e foi minha ambição morrer para nunca mais? Ainda cheira a esteva por aí? Que mundo de repente recupera quem ao abrir um dado dicionário sente o cheiro do jornal infantil folheado em criança no pavimento térreo dessa adega onde o verão intenso nem entrava, mas intensificava mesmo a umidade. Ainda porventura alguém se lhe molham os olhos ao lembrar quem, à vontade de meninice, fora assim, corria, como quem aí tem aquela única casa, afinal sua toda, a sua longa vida. Ao menos uma folha se moveu quando morri, à vista desse cerro, aonde o vento dependura cantos nas mais instáveis copas dos pinheiros, onde a névoa se adensa e cobre aquele castelo ali erguido para humanizar o mar e até perpetuar esse quebrar das ondas contra esses rochedos, um recurso secular que a terra utilizou para se opor à sedução da água instável, envolvente e incapaz de conseguir a paz, como o chão, que na pedra tem a máxima fixação. Alguém notou acaso a minha falta? Para além de um visível ponto de referência, um aceno do sono ou som do sino, gesto de mão, sorriso, silhueta, sentiram-se levados a exaltar-nos que na destruição me vislumbravam uma certa razão das suas vidas? Alguém me aquecerá o coração ao fogo quando o frio do fundo e das correntes fender as minhas vísceras dispersas por estes cinco mares onde espalho a morte, merecida pela minha condição de peixe? Se alguém descer até essas profundidades, porventura será capaz de decifrar o mistério refletido nestes olhos eternamente abertos sobre o meu amado mundo? Alguém foi como eu profundamente vil e muito mais o foi por conhecer o que era? Onde dormem agora os que eu amei? O poema continua, já percebemos que estamos a falar, o poeta está a falar de um homem que está no mar, a afogar-se. É muito bonito, é assim muito intenso este poema. E então vamos ver onde é que eu peço. Não pense quem vier que estou sozinho entre inúmeros peixes das profundidades e os corpos de incontáveis pescadores como o jovem Lourenço, São Miguel, que aqui se despediu dessa vida de aí a 5, salvo erro, de janeiro de 65. Não reparem que olho com os olhos cheios de água quem só mais do que eu pertence ao mar por aqui habitar só aparentemente antes. Moradores da terra, fogo ou ar, sabei que o solo sólido da terra foi apenas para mim insegurança, oscilação, vertigem e que, em verdade, agora mais do que acabar, o que fiz foi voltar à minha origem. É um poema muito bonito e intenso e triste, mas Leonardo, estamos aqui para saber porque é que tu o escolheste e porque é que gostas dele.
É um poema muito intenso e muito lindo, né? É um poema realmente é muito difícil ouvir e não emocionar, né? Porque realmente quem está falando não é mais ninguém, é todo mundo, é quase isso, né? A linguagem se desprendeu de uma pessoa e já está falando quase como que sozinha, mas por muita gente ao mesmo tempo, né? Eu escolhi esse poema porque eu gosto muito dele e porque ele tem um recurso que eu aprecio muito e gosto muito, que é o monólogo dramático, não é? Quando quem fala, evidentemente, é uma personagem, não é? Tem um distanciamento, não tem ambivalência em relação ao autor do poema, ali quem está falando, a princípio, é uma personagem, né? Lá o Jorge Sena tem aquele, Camões dirige-se a seus contemporâneos, né? Sofia tem aquele do Duque de Gandia, né? Tem uns poemas belíssimos, que são monólogos dramáticos. O Drummond tem aquele Um Boi Vê os Homens, que é um, não só é monólogo dramático, como é personificado, é prosopopeia ainda, né? Um boi olhando para as pessoas e pensando sobre elas. E é isso, eu trouxe esse poema porque pode tudo, né? Na verdade, o que acontece? E é uma lista de coisas, ao mesmo tempo, tem a ver com o poema do Drummond, de Tudo Fica um Pouco, né? Porque também fala do que... Só que não são os que... Não são os daqui que querem saber dos que foram, mas os que foram é que perguntam como é que está aí em cima, não é? Será que eles ainda lembram de mim? E começa a falar de coisas mínimas, não é? Aquele momento que você leu que... ao menos uma folha se moveu quando eu morri, não é? Porque também tem uma espécie de unidade anímica, né? Que é uma coisa só, e esse poema faz parte dessa unidade. Essa voz também tem a ver com a natureza, com a folha que se moveu. Mais para frente ele vai falar, ignorando já que é o homem afogado, ele vai falar do Camilo Peçanha e do Dylan Thomas, ele fala assim: e eu que nos lençóis via neve polar, que às vezes ao cheirá-los me sentia transportado subitamente a sítios e a dias do passado, que só soube, na verdade, apreciar levado pela mão de Camilo Peçanha e Dylan Thomas. Eu que em lençóis de linho ambicionava repousar, né? São os lençóis de linho lá do Camilo Peçanha. Falou, o trecho que você leu fala: eu sou vil, né? Tá lá o Álvaro de Campos que vai aparecendo, então... Mesmo, é isso, né? Eu gosto muito desse poema porque a voz se desprendeu e a linguagem vibra como que sozinha, assim, né? Que eu acho que é um dos nortes da poesia, do poema, da literatura, né? A dor que é fingida, é minha e é fingida ao mesmo tempo, né? Esse é o lugar, que é um dos lugares do poema para mim, né? Então já não é mais um homem afogado, já não é o Rui Belo que está falando, é quase como se fosse a própria língua que está falando, né? A própria língua que está falando sozinha. Acho que isso é um dos conceitos de poesia para mim que mais me emocionam, assim, me tiram do lugar, né? Me comovem, né?
Simultaneamente, tem a questão do diálogo, Leonardo, não é? De forma assumida, como tu referias à questão do vil, do literalmente vil do Álvaro de Campos, do poema Linha Reta, mas depois há referências explícitas ao Camilo Peçanha, ao Dylan Thomas, e há esse diálogo de que falávamos há pouco, lá está, e de que falámos no poema anterior, não é? Da Fiana, escrever com os outros, não é? Para usar a tua expressão.
Uma comunidade, né? Uma comunidade de escrita, né? Daí o próprio Rui Belo falava, né, o poeta vivo que mais me interessa é o Fernando Pessoa. A pessoa já tinha morrido há muitos anos, né? Então o que é isso, né? Por isso que eu falei lá no início também do Bandeira ser assim, um contemporâneo, né? São os poetas que continuam nos dizendo coisas que mudam, me mudam de lugar, né? Conseguem me mudar de lugar, que comove, né?
Vamos continuar a conversar na próxima semana. Vou só fazer aqui uma referência aos poemas de que falámos. Manuel Bandeira, Porquinho da Índia, Carlos Drummond de Andrade, Resíduo, João Cabral de Melo Neto, Sim contra o Sim, Yamaha Paz Brandão, O Texto de João Zorro, e Rui Belo fala de um homem afogado ao largo da Senhora da Guia no dia 31 de agosto de 1971. Obrigada, até já, para a semana voltamos a conversar.
Tchau, até já.
Este episódio teve a autoria de Raquel Marinho, música de Mário Lajinha e design de Joana Batista. Thank you.